Hoje é um aniversário de um grandíssimo amigo meu, é o Luiz, que já participou aqui do roleta também. Aí eu não queria deixar passar em branco, também a gente não pode fazer nada, aglomeração, mas eu também não queria deixar passar em branco, então eu tirei um período da minha tarde aqui, fui ali no Imperatriz, comprei um whiskinho pra ele, que eu sei que ele gosta, e fui ali no trabalho dele, entreguei o whisky, e a gente tem uma padaria, cafeteria, que é muito boa, chama Pão à Mão, ali pertinho de onde ele trabalha.
Cara, é bom pra caralho. É uma das minhas melhores amigas trabalhou lá por um tempo, e aí depois, quando tinha rolê, ela levava a sobra da padaria pra nós, velho.
Sim, ele direto pega a sobra.
Nossa, a gente tinha cookie arregado, pão de queijo arregado, bom demais, cara, que experiência. Pena que ela tá na Itália agora.
E eu tava prometendo pra ir lá tomar um café com ele fazia muito tempo, então aproveitei o dia de hoje especial pra ir lá. Aí chegamos na fila ali, fica uma fila justamente pra não aglomerar. Ficamos na fila, tava eu batendo papo com ele, aí vai chegando mais gente, e aí chega uma menina atrás da gente e fica. Eu vi que ela tava... Sabe quando a pessoa tá, tipo, insistindo pra chegar perto? E eu e ele estavam de frente um pro outro, então tinha um buraco entre a gente. Daí, assim, de repente ela tá achando que a gente não tá na fila. Vamos pra frente, tipo, fazer aquele movimentinho de corpo pra frente pra dizer que a gente tá na fila, assim. Chegar um pouquinho pra frente, ela chegou mais pra perto. Ela tá querendo furar. Ela tá querendo furar, certeza? Mas não, ela ficou, só que ela ficou bem perto, tipo, num nível incomodativo. Daí, eu fiquei olhando pra ele, ele ficou olhando pra mim, assim, será que... Ele conhece? Eu fiquei pensando, será que ele conhece? Ele não falou? Ele, na minha cabeça dele, será que ele conhece e não apresentou? A gente tava conversando, a menina entrou no papo. Do nada, ela entrou no papo. E não é aquele papo tipo, ah, olha o preço disso aqui. Ela entra assim, ah, não, é realmente tá caro ou qualquer coisa. Não, não, era um papo nosso. E ela deu o pitaco dela lá no meio do
papo. Falou da mãe do Lui ali e tal, da família. Tipo isso. E tal.
Pior é que era, o Luiz tava falando.
Nesses momentos, tu simula um espirro, velho. E foda, porra, que merda, hein? Logo hoje eu comecei a sentir um sintoma de coronavírus.
Não, mas olha só, cara, eu não tava agoniado com o coronavírus, eu tava mais agoniado com aquele constrangimento. Aí ela entrou no papo, do nada. Assim, não é possível, essa pessoa conhece alguém de nós. E como tem a máscara, não dá pra ver quem é direito. Eu olhava pra ela, porque eu não queria olhar direto pra parecer esquisito que eu tô olhando pra ela.
Claro, era tua mãe mesmo, então.
Daí eu olhei pra ela, eu olhava pra ela de relance assim, cara, eu não conheço a pessoa, não conheço a pessoa. E assim, ele não conhecia essa pessoa, eu não conheço a pessoa. Ela ficou a fila inteira com a gente tendo aqueles papos meio tipo... Porque a gente parou de ter aquele papo mais íntimo de, tipo, sei lá, conversar da irmã, de viagem, não sei o que lá. Aí a gente ia sentar numa mesa. A gente chegou no caixa, pediu, cada um pediu. Aí eu falei assim, não, eu pago o meu. Ele queria pagar o meu. Eu falei, não, eu pago porque é teu aniversário. Daí ela assim, é teu aniversário? Por que tu não falou? Aí ela, parabéns!
Meu Deus do céu,
cara. Eu paguei, ele pagou. Daí tinha tem duas mesinhas. Uma tava com gente, a outra tava vazia. A gente sentou. Aí eu fiquei pensando, se ela sentar com a gente, aí eu vou ver quem é essa guria, vou conversar com ela. Vou saber quem que é. Pô, vamos virar amigo aí, porque ela foi embora. Graças a Deus.
Mano, eu acho que isso é melhor, cara. Porque agora eu tô curioso pra saber quem é essa mina. Tá?
Eu e ele ficamos assim, quem que era essa menina?
Eu imagino ela no podcast com as amigas, cara, hoje, numa fila de padaria. Eu só me entrosei lá.
Roleta Russa. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras, senhores e outros seres da nossa galacta. Sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas ao nosso Roleta Russa, o podcast que alegra suas manhãs de quarta-feira quando a gente manda esse programa lindíssimo, maravilhoso, editado, musicalizado. E às quintas-feiras da noite, ao vivaço na Twitch, quando a gente grava esse programa, né? É importante falar que os programas que a gente lança são sempre duas semanas de delay. Meu nome é Marcos Nishioka, eu sou o seu host. E aqui nós temos uma presença muito mais do que ilustre, três nem tanto assim. Senhor Arthur Rodrigues.
Chorão falou que os dias de glória viriam e eles vieram. Obrigado, Alexandre Magno Abreu.
Esse era o nome do Chorão? Eu não sabia disso.
Marginal ao lado. Foi definitivamente a coisa mais interessante que eu aprendi hoje, cara. O nome do Chorão.
Senhor Gabriel Opa.
Eu acredito no coração das cartas.
Senhor Luiz Eduardo.
Eu acredito no baralho do meu avô.
E hoje a gente tem um convidado aqui, galera, que, porra... Senhor André Manente, do canal O Motivo.
Olá, o médico mudou minha vida. Essa é minha frasinha de efeito aí.
É verdade.
Mudou mesmo, né, porra? Então, só pra falar um pouquinho do formato, porque hoje a gente tem muitas caras novas aqui assistindo a gente. Tá a fim de falar um pouquinho, Tuco? Como é que funciona?
O Roleta Russa tem esse nome não porque as fotos ficam mudando de lugar, e sim porque a cada 6 programas a gente trata de 6 temas diferentes. Toda semana tem esse sorteio que nos faz escolher o tema da próxima rodada, né? A gente fala de games, literatura, audiovisual, cotidiano, atualidades e o tema dos subs. Quem recebe do Roleta pode sugerir o tema que quiser, que aí rola votação lá no nosso Instagram. Já rolou jogos de tabuleiro, também foi tema dos subs, foi bem legal. Então, se vocês quiserem que a gente faça, sei lá, análise de todas as marcas de pipoca do mercado, virem sub do Roleta e sugiram isso. Porque pode muito bem vir a acontecer.
E onde as pessoas encontram o Roleta Russa, senhor Arthur Rodrigues?
Nos encontram aqui ao vivaço na Twitch toda quinta-feira, normalmente às 8 horas da noite. Mas também estamos no Spotify, no Pocket Casts, no Deezer, no Google Podcasts, em toda boa plataforma de podcast. Você nos encontra lá, além de Instagram, @RoletaRussaCast, Twitter, @RoletaRussaCast, facebook.com/RoletaRussaCast e também no Candy Crush. A gente tá tentando ali, dia após dia, subir um pouquinho ali a meta, quebrar uns docinhos novos e manda umas vidinhas pra nós aí que tá precisando.
E pode pedir pra gente que a gente manda de volta.
Isso, a gente manda.
E especialmente pra galera que tá aqui na Twitch assistindo a gente ao vivaço, senhor Gabriel Opa, qual o recado que a gente tem pra elas?
Cara, o recado que eu preciso dar pra vocês, vocês vão gostar, vocês vão me ouvir e vocês vão gostar muito. É você se tornar sub do Roleta e, como o Arthur falou aqui, tem várias vantagens pra vocês que eu vou dizer agora. É muito fácil, é só clicar no botão roxo aqui na nossa twitch.tv/RoletaRussaCast. É de graça pra quem tem Amazon Prime e você não só vai ajudar a gente, como você também vai receber os seguintes benefícios. Você vai ter acesso ao nosso Discord, que você vai ter uma vez por mês acesso a um review foda. Se você não conhece o review foda, é um quadro que a gente tem. Temos alguns abertos aqui. Nesse ano a gente lançou de Battle Career World, vai lá dar uma olhada que tá muito maneiro. Você também no Discord vai poder jogar joguinhos online, quando nós fizemos lives aqui de joguinhos online. Você vai entrar nos melhores amigos do Instagram, em que você vai ter dia dos subs na terça-feira com conteúdos exclusivos lá pra vocês. Vocês vão ter prioridades nas perguntas que a gente responde aqui no fim. Vocês vão escolher um a cada 6 temas do Roleta. E se você se inscrever aqui na Twitch ou renovar a sua inscrição, um pescador e um surfista farão as pazes na Praia Mole de Florianópolis. É o nosso novo benefício, então, toda vez que você fizer isso, duas pessoas vão fazer as pazes e vão parar de jogar pedra na cabeça do surfista.
E assim, Gabriel Opa ganhou o Nobel da Paz.
Salve, Gabriel, pensador.
Opa, o pensador. Então hoje vamos falar no Branch de Games, né, cara? Tava com saudade dele também. Hoje a gente vai falar sobre Trading Card Games, ou TCG, ou CTG, Centro de Cultura Gaúcha.
É Centro de Tradições,
é Gaúcha. Caralho, cultura.
E pra gente falar de CTGs da vida, né, cara? Quem melhor pra nos acompanhar do que André Manente, né? Pra quem não sabe, galera, eu e o Manente fomos casados por 4 anos e meio, a gente morou junto. Várias histórias por aí. Hoje a gente não mora mais junto. Ele ficou com o meu filho e eu fiquei com a casa. E hoje eu também não tenho mais a casa. Mas é isso, né, galera? Vamos falar dos Trading Card Games. Começando, colocando as cartas na mesa, risos. Vou começar perguntando, assim, muito genericamente pra todo mundo, mas especialmente pro Ilustríssimo aqui, né? Qual é a relação de vocês e as histórias que vocês têm com o TCG?
É um relacionamento aberto, eu acho.
Vai e vem, né? Vai e vem.
No meu caso, é um relacionamento tóxico.
Vejo lá 24 horas por dia.
Eu sou uma pessoa muito de fases, na verdade. Eu tô sempre, assim, em ondas na minha vida, né? Tipo, tem um período que eu tô lendo pra caralho e aí eu não tô jogando tanto. Aí tem um período que eu tô me dedicando pra cacete, música, eu tô escrevendo muita música. Tem outros períodos que eu tô jogando videogame direto. Então, a minha relação com card games também vai nessa toada, assim. Eu jogo desde pequeno. Eu acho que a minha introdução foi meio incomum. Eu acho que o primeiro contato que eu tive com Trading Card Games foi o jogo Digimon World 3 de PlayStation 1.
Nossa!
Que tinha um card game muito maneiro.
Tinha um jogo dentro do jogo.
É, e que com certeza na época eu não entendi o que que acontecia, eu só gostava muito do que tava acontecendo ali. Eu lembro que um primo meu, inclusive, ele imprimiu as cartas, tipo, num papel diferente, não era papel sulfite A4, assim. Ele comprou um papel diferente lá pra imprimir as cartinhas, e aí a gente jogava e meio que inventava as regras, tipo, as cartas tinham todos os efeitos miudinhos, a gente inventava efeito. Daquele jeito que criança gosta de fazer e faz bem, né? E aí, essa foi a minha droga de entrada. Aí, a partir disso, eu comecei a jogar Yu-Gi-Oh!, comecei a jogar Pokémon. Magic, eu tive um pouco contato, porque naquela época que eu comecei a jogar, as cartas eram muito caras, né? As cartas de Magic até hoje são mais caras do que as de Yu-Gi-Oh! E de Pokémon, mas na época era uma diferença maior ainda, então era meio proibitivo, assim, pra um jovem nenê de 7 anos, assim.
Eu não sei muito dizer quando é que eu comecei, tipo, eu lembro de sempre jogar desde pequeno, talvez meu primo, que era mais velho, que foi quem me introduziu pros videogames, quem foi me introduziu pra esse mundo, computador, jogos, card games, que talvez tivesse cartas de Pokémon, e ele foi me introduzindo aos pouquinhos, né? Pokémon é mais apelativo pra criança porque já tinha o desenho, então eu já me gostava mais por causa disso. Aí depois veio o Yu-Gi-Oh!, que é um pouquinho mais complexo e tal. Agora o Magic, eu cheguei a ter relances ali, mas é muito pouco porque eu achava mais complexo, muito mais complexo, daí eu já não pegava, já tinha muita carta. Por exemplo, Pokémon e Yu-Gi-Oh! Estavam começando, então as cartas eram muito básicas, não tinha muito efeito, não tinha muita técnica. Agora o Magic já existia há muitos anos, então já tinha muita carta, já tinha muita coisa desenvolvida. Então eu nunca me peguei pra aprender o Magic. Eu sei jogar, mas tipo, que nem eu sei jogar xadrez, sabe? Eu não sei as jogadas prontas, eu só sei o que as peças fazem.
Cara, eu acho que muito de como eu fui iniciado nos jogos de carta, acho que tem uma coisa que é muito da nossa época, que são não só as cartas, mas todas as paradas colecionáveis que tinham. Então, Tazo, bonequinho da Recreio, tudo isso, esses colecionáveis atraíam a gente. Então, o jogo de carta, que além de você poder colecionar, você pode jogar com eles, ou seja, brincar, ter regras, cara, chamava muito a atenção, galera. Pirava na minha escola, principalmente com Yu-Gi-Oh! Eu já comecei direto no Yu-Gi-Oh! Eu era daqueles paspalhos que perdia a carta original no bafo pra carta pirateada.
É, perdi. Cara, eu fazia pior do que isso. A gente fazia rinha de Beyblade, e aí a Beyblade que perdesse dava uma peça pro outro maluco.
Não, mas o meu baralho de Yu-Gi-Oh! Que eu tenho aqui em casa, falta 5 cartas, tá ligado? Uns tempos atrás, pra matar a saudade, eu comprei um pacotinho de Yu-Gi-Oh! Aqui. Eu tenho guardado até o pacotinho.
Guarda os pacotes!
Eu tenho. Porque, cara, é muito nostálgico pra mim, Yu-Gi-Oh! Já fui no videogame ali pro Forbidden Memories também. Então é o jogo de carta que marcou muito a minha. Caralho.
Olha. Só papel, não tem nada dentro.
Caralho, eu vou chamar aquele programa do History Channel lá dos acumuladores pra ir pra
casa. E tal o alcance dele, né? Tal o alcance, ele só virou pra trás e pegou também.
É, que eu peguei aqui embaixo, tava aqui.
Não,
embaixo.
Eu tinha um baralhinho só de Yu-Gi-Oh! Que, porra, era 40 pau na época, que era bastante coisa. Então eu só tive um. Meus pais ainda tinham aquela época que o Yu-Gi-Oh! Era um negócio meio do demônio, que a Luciana Gimenez falava na televisão. Então a galera não queria comprar.
Essa, né? Dizia que era o baralho do capeta, um negócio assim.
Todos esses falavam. E eu não fui muito da pegada do Pokémon, eu nunca gostei muito de Pokémon. Vocês sabem que eu sou milhões de vezes mais fã de Digimon, acho muito melhor. Então eu não entrei no universo de cartas do Pokémon por causa disso, porque eu já não gostava do desenho e tal. Então eu tive pouco jogo de carta quando eu era pequeno por causa disso, porque eu gostava muito de Yu-Gi-Oh!, todo mundo jogava Yu-Gi-Oh! E eu tinha pouca carta porque era do capeta, né? Mas é um mago negro, rei caveira negro, porra.
Cara, pra eu responder a minha própria pergunta antes do Manente falar, cara, a minha história com CTGs começou com o famoso baralho de Yu-Gi-Oh! Falsificado, que absolutamente toda criança crescilmente teve, ou, né, toda criança herol teve. Gostava muito, não sabia jogar direito, né? Toda criança jogou Yu-Gi-Oh! Errado uma vez na vida.
Ou várias.
E meio que deu, tipo, uma parada até os meus 13, 14 anos, que foi quando eu aprendi a jogar Magic. Aí, a partir do momento que eu aprendi a jogar Magic, cara, eu tive uma relação abusiva também com Magic por um bom tempo. Pô, gastava uma grana com um deck, né? Pra quem não sabe, Magic físico é caro pra caralho, né? Por mais que eu até tenha aquela carteirinha ainda do
DCI.
Número... DCI, isso aí. Utilizava ele muito raramente, a gente só jogava dentro das lojas lá de Criciúma. Aliás, eu jogava só dentro das lojas de Criciúma quando dava na telha, quando dava alguma coisa, tipo, quando dava vontade, né? Eu só jogava um formato de Magic também.
Cara, eu também aprendi, meu primeiro contato com card games foi com Yu-Gi-Oh! Também, que nem o Max falou, com baralho falsificado, no camelô, jogando errado, apostando carta, no intervalo do rei do colégio, assim, loucura. Aí eu assisti o anime, isso me trouxe o interesse do card game. Depois de Yu-Gi-Oh! Eu não lembro de ter jogado nenhum trading card game, mas eu sempre gostei de cartas, assim, tipo, desde jogar poker, truco, cachetão, canastra, qualquer coisa que envolvesse carta, alguma coisa em baralhos, eu acho da hora. Até ficar embaralhando, truque de mágica, essas coisas, sempre achei da hora.
Ah, fazer isso?
Ah, eu sei umas mágicas bem coisinhas, assim, mas eu sei uns embaralhamento legal e tal. Mas enfim, aí chegou, cara, eu acho que eu tinha 15 anos ou 16 anos. Talvez o Marcos até lembre, eu tava passando o verão numa praia próxima de Criciúma, né? Que era uma cidade, né? O município, que é o Rincão, o Balneário Rincão. E aí, deu uma semanada de chuva foda, assim, e ninguém aguentava mais jogar, tipo, Banco Imobiliário, Uno, essas coisas. Um amigo nosso, Marcos, o Pizete, ele tirou uma caixa de sapato, assim, tipo, que nem o Luiz fez, né? Tirar as coisas debaixo da cama, assim, um monte de carta. Falou, ah, tem esse jogo aqui. É Magic. Deu, ah, pô, é tipo... Yu-Gi-Oh!, né, que é o que eu ouço até hoje, é uma frase que me amaldiçoou, né, que Magic é tipo Yu-Gi-Oh! E é tipo Yu-Gi-Oh! Na real, né, é o contrário, Yu-Gi-Oh! É tipo Magic, mas são parecidos. Isso. E aí ele ensinou a gente a jogar, a gente jogou aquela semana toda de chuva, a chuva passou, a gente continuou jogando, e aí foi aquela parada, do amigo te ensinar, aí tu ficar no teu próprio deck, aí eu fui numa livraria, comprei, aí depois vai nessa de comprar booster pra melhorar o deck e tal. Alguns meses depois veio a vontade de criar conteúdo sobre isso, que não tinha na época, e aí o resto é história, assim, mas foi basicamente aí que eu conheci. O Marcos, esse Pizete, que tinha as cartas na época, e um outro amigo nosso, que é o Benedetti, foram as três pessoas que me ensinaram a jogar, assim. E aí eu continuei jogando até hoje e, bom, criei o canal no YouTube, hoje é meu trabalho, enfim. Foi assim que eu comecei.
Muito massa, né? Eu fico feliz que eu acompanhei a história do Manente do início ao fim, cara.
Caralho, tá ao fim, velho? Encerrou a carreira do maluco ao vivo.
Gente, o Roleta é feito pra isso, esse aqui é uma intervenção pra ele vai parar de jogar hoje.
Não, galera, a gente tá brincando, pelo amor de Deus. Uma pergunta bem genérica, assim, pra vocês, né? Tipo, poxa, todo mundo aqui já teve algum histórico com um TCG, né? E eu pergunto pra vocês, qual que é o principal, aquela coisinha que faz você querer jogar TCG, né? Qual é o que te limita na sua cabeça?
No meu caso, é o lance de poder personalizar as paradas do jeito que eu gosto, tá ligado? Tipo, eu gosto muito de jogos que eu possa colocar um pouco da minha personalidade dentro, assim. Desde jogos em que tu pode, tipo, vestir o teu personagem como tu quer, ou botar uma animação diferente, as paradas bobas, assim, eu gosto. E no Magic eu posso tanto montar um deck, ou em qualquer card game, enfim, eu monto um deck da estratégia que eu curto, não preciso me prender numa linearidade. Eu quero um deck que é um combo, eu monto ele, aí na hora de comprar os acessórios pra proteger as cartinhas, eu compro da cor que eu gosto, tá ligado? Umas paradas assim. Todo o lance do colecionismo, de guardar as cartas e abrir um pacotinho tentando encontrar aquela que você quer, tá ligado? Eu curto muito essa parte de colecionismo e de poder personalizar o hobby, assim.
Cara, o meu pensamento é meio parecido com isso, de certa forma, porque uma coisa que eu gosto demais, em geral, não só em termos de jogos, mas é imprevisibilidade. É ter sempre uma experiência um pouquinho diferente. Isso, principalmente na música, é um negócio que me chama muita atenção, tanto que eu gosto muito de jam bands, que é um estilo improvisacional de música que rola principalmente nos Estados Unidos. Cada show é completamente diferente um do outro. A mesma música pode ter um dia 5 minutos e no outro dia 40. Enfim, nossa, esse tipo de coisa me atrai muito. Tanto que em videogame eu gosto muito de roguelike, fazer a mesma coisa de maneiras diferentes sempre. E eu acho que nos card games a gente tem um pouco disso também. Justamente pelo que o Manente falou, de que cada jogador imprime um pouco da sua personalidade quando monta o deck, nas maneiras que usa estratégias, talvez até duas pessoas com o mesmo deck joguem de maneiras muito diferentes. Então, isso eu acho muito bacana, porque cada pessoa nova que tu vai jogar, tu vai ter um desafio diferente, porque tu vai ter que reorganizar as engrenagens pra pensar de um outro jeito e pensar na mesma situação com um ponto de vista diferente. Então, esse é o tipo de coisa que me estimula e que me mantém engajado, assim.
O que hoje em dia eu levo em conta desses jogos, porque já tiveram outras fases em que eu era um pouquinho mais tryhard, querer ganhar e tal. Mas hoje em dia eu vejo que se eu for jogar, vamos nos reunir pra jogar alguma coisa, é muito mais pela diversão. Tipo, eu vou levar na diversão. Eu não tô ali pra montar o melhor deck, eu não tô ali pra montar um deck mais eficiente. Eu, tipo, não vou ficar brabo se alguém estiver ganhando, eu vou tentar me divertir. O meu objetivo hoje em dia é me divertir porque... Cara, eu ia até te perguntar, Manente, tem o esquema que tu falou de personalidade do deck, mas não te impede, não é um impeditivo meta do jogo? Por exemplo, ah, esse deck hoje em dia é o mais forte, ou esses decks hoje em dia são os mais fortes, e aí tu não tá, a tua personalidade não é daqueles decks.
É uma boa pergunta, porque assim, eu acho que se tu quer jogar competitivo, se tu quer ter resultado, a tua personalidade não pode estar em primeiro lugar.
Não importa, né?
Isso mas é pra qualquer coisa, assim, tipo, bom, vi que vocês são músicos ali, o Marcos e tal, o Tuco também, eu não sei, o Lui também, tu também é músico. Sim. Não sei se o Opa é músico também, mas enfim, vocês gostam de música.
Toca então, a campainha tipo, ele.
Eu toco caixa em escola de samba, você serve.
É verdade, você serve? Claro que serve.
É, então, assim, ó, na hora de escolher um instrumento pra um show, se tu tiver que escolher entre o melhor instrumento ou um que é da cor que tu gosta, tipo, se tu levar aquilo como teu trabalho, tipo, pô, competitivo, quero ter resultado, vou fazer um show, quero ter o melhor instrumento possível, tu não vai escolher um instrumento que é azul só porque tu gosta de azul, se tem um outro que é muito melhor pra aquela situação, sabe? Uhum. No Magic é a mesma coisa, tu pode personalizar as coisas até certo ponto, vai ter um momento que se tu quiser colocar o resultado na frente, tu quiser transformar aquilo no teu trampo, tu vai ter que falar, não, eu vou jogar com esse baralho que eu gosto um pouco menos, mas que ele vai me dar um resultado melhor. Agora, a grande maioria dos jogadores não joga competitivo. Tipo, a maioria das pessoas jogam Magic no tapete da sala, na mesa da cozinha. E essas pessoas, assim, o cara quer ver um dragão 6-6 voar. Ele não quer, foda-se, ele não quer combo. Ele quer, tipo, mano, vou montar um deck de anões. Ah, por quê? Porque é engraçado, anão, velho. Ah, vou montar um deck. Tá? Ele não quer saber do deck tier, do meta que fez resultado no top 8 do GP Atlanta. Não, ele só quer montar um deck de Goblin, porque ele vê Senhor dos Anéis e acha Goblin legal, tá ligado?
Inclusive, o único jeito que eu jogaria Magic hoje em dia é que eu vi que saiu uma linha que era só de zoeira. Ou seja, todos os efeitos eram, tipo, bater palma 3 vezes, sei lá, isso. Era dar uma rodadinha. Esse era o modo de Magic que eu jogaria.
Ringed Unlimited.
É uma música da Unchan.
E o cara que gosta do competitivo, quando você faz a pergunta pra ele, o que você gosta no Magic? Ele fala, eu gosto de ganhar, entendeu? A personalidade dele é a vitória, tá ligado? Então, ele geralmente não tá incomodado em montar um deck que ele não curte, porque ele quer a vitória, velho.
Não, com certeza, cara. Eu falo por mim, assim, das coisas que eu mais gosto do Magic, gostava muito da competição, né? Poxa, quando a gente... Mas nem te lembra disso, mas a gente jogou vários torneios junto comigo lá nas lojas que a gente frequentava lá em Criciúma, na loja que a gente frequentava em Criciúma e também nos eventos que a gente fazia por fora. Sim, cara, a competição é muito legal, né? Mas uma das coisas que eu mais sinto falta até de jogar Magic é do contato direto que você tem com as pessoas quando você está jogando Magic, tá ligado? E isso eu acho que vale pra qualquer TCG, porque depois de jogar Magic, a gente, vamos dizer assim, semanalmente a gente ia na casa do Vitor jogar o TCG de Game of Thrones, né?
É, cara, era muito divertido.
Que é muito divertido, então, e é um jogo muito legal, mas principalmente por causa daquele momento que você está ali, né, de fazer as suas estratégias com aquilo que você tem, né?
E isso, de querer sempre botar no cu do Vitor.
E de querer sempre botar no cu do Vitor e não deixar o Gava ganhar, né? É. Cara, esse é o tipo de interação legal.
É isso que eu tô falando, né? É a diversão, né? Não é isso. Só, ah, eu quero o melhor deck que tem ali. Não, eu quero jogar pra me divertir. Eu quero...
O nome do jogo é Magic the Gathering, né? The Gathering é o encontro, a reunião. E essa é a parte mais da hora do Magic, é o Gathering. Tipo, ah, pô, jogar, no meu caso, jogar um torneio é divertido, mas nada supera tu chamar os brother, pedir uma pizza, jogar um carteado ali, é mó da hora. Tipo, isso aí é a parte mais legal que tem. Não interessa muito pra mim qual é a carta, qual é o deck. Tipo, tu vai dar risada, tu vai jogar e no final das contas meio que tu cagou quem ganhou, quem perdeu. Tipo, o que fica é a reunião da galera, entendeu?
Eu acho que o jogo de cartas, ele traz essa complexidade na motivação. Eu acho que ele reúne muita coisa que faz você gostar e que eu vejo que talvez jogos tabuleiros ou outros tipos de jogos não tenham tanto. Que além de juntar os amigos, você pode escolher o seu baralho com personalidade ou por força. Eu acho que tem uma complexidade de fatores que te motivam. Ó, cada um fala uma coisa diferente aqui, por exemplo. E tudo isso me atrai no jogo de carta, que é o que eu mais gosto de fazer quando eu reúno a galera. Porque tem isso, tem a zoeira pessoal, tem o foco no seu jogo, na sua estratégia, tem o querer sacanear o amigo. Então eu acho que é muito completo no sentido da motivação, assim, entre os party games ou os board games mesmo.
Queria também falar do que não são flores também, né, na vida de jogador de TCG, assim, qual é a coisa que mais irrita vocês, né, que vocês não gostam de jeito nenhum dentro da parte
meta.
De
TCG?
Cara, eu não gosto, eu acho que vocês vão talvez me xingar ou discordar fortemente, eu odeio montar deck, eu odeio.
Eu acho a parte mais legal.
Chata. Eu acho um inferno.
É uma das
me dá o deck montadinho. Fazer. Me dá o deck montadinho que eu quero jogar. Não quero ficar montando deck. Como eu falei, o negócio é tá com a galera aí. Não é ficar escolhendo carta. Porra, eu acho muito, muito chato isso. Muito, muito chato. O jogo que eu jogo mais agora de carta, que é o Mobile, que eu já recomendei aqui no Roleta, que é o Cards, Universe and Everything. É, cara, são um deck de 18 cartas. Eu já não tenho saco pra montar. Pô, ficar montando um deck de 40, de 60 cartas, velho. Não, me dá o deck pronto, vamos brincar, vamos jogar, que eu não quero ficar olhando carta por carta e combinando.
Um dos modos mais legais que tem, na minha visão, é o draft. Porque tu vai recebendo as cartas e tu vai montando na hora. Então é legal, porque tu tá montando o teu deck e ao mesmo tempo tu já tá meio que jogando. Montar do zero, realmente, tu ter 1 bilhão de cartas na tua frente, tu vai ter que ler todas. Se tu não conhece, tu vai ter que ler uma por uma e tal, e ir montando, ver qual é a melhor estratégia pra 40 cartas. É um pouco mais chato, é um pouco mais monótono, engessado. Agora, quando tu tem um draft, que tu tem que escolher, sei lá, 3, 5 cartas, dentro de 3, 5 cartas, aí é muito divertido, porque tu tem uma opção limitada. E aí tu vai puxando meio que na parte sorte, parte na habilidade de identificar o teu padrão. Então, o draft pra mim é o melhor jogo, assim, nesse sentido de montar deck e ao mesmo tempo jogar. Mas pra mim, já falei aqui, a pior parte que mais me irrita é o cara que é meta. O cara que ele não consegue não ser competitivo. Cara, vai se divertir no jogo. Tipo, eu falar da galera que faz a regra por si, aí o OP ia ficar ofendido. Mas não é tanto a regra por si só. Não é tipo a regra pela regra. É que o cara quer fazer o combo certinho. E aí nada pode dar errado. O cara tem que ter a carta certa. E, cara, isso me irrita. Isso me tira do sério, porque parou de ser divertido. O cara tá levando aquilo ao máximo da competição.
É, se não vem a carta, aí o cara, puta, meu jogo já acabou, que inferno.
Aí o cara fica tiltado depois, ele joga mesmo acima.
É esse, essa é a parte que eu mais odeio de todos os card games que tem. Não é o cara, eu não me importo com o cara que quer montar o melhor deck ou combar do melhor jeito, eu acho ok. Eu não gosto quando o cara tilta porque não deu certo. Uma coisa que é presente em quase todo card game, que assim, carta é uma coisa que, assim como dado, própria roleta, né, perdão da piada, traz variância, traz variância pro jogo, né? Então, tipo, você não tem... Bom, você joga RPG também, ou já jogaram, você sabe como é que é. Às vezes você toma, eu vou fazer isso exatamente desse jeito e vou pular e vou dar uma espadada e tira 2 no dado e a sua ideia foi pro inferno. Tipo, não deu certo. Variância, paciência, sabe? No Magic é a mesma coisa. O Magic me ensinou que a decisão certa às vezes dá errado e a decisão errada às vezes dá certo. Tipo, você tomou a decisão e o oponente tinha 3% de chance de comprar a carta certa, comprou... Paciência, se você não quiser variância, joga xadrez, sabe? E eu não gosto do cara que começa a colocar a culpa no jogo, entendeu? Tipo, ele pensa, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Tipo, ele vai lá, ele toma a decisão errada, tipo, e aí depois põe a culpa no jogo, porque meu oponente tem todas as respostas, porque eu não compro nada, só comprei terreno, não comprei o mago negro que eu botei no deck, não sei o quê. E aí ele começa a tiltar e descontar a raiva no jogo. Eu acho isso muito chato, cara. E tipo, no Magic isso é muito presente. Principalmente nas plataformas digitais, né? No Magic que Arena, que é o que mais pessoal joga, porque daí, tipo, como é um algoritmo, enfim, é uma linha
de percepção pior, né, das coisas.
Parece que o jogo tá te sacaneando de propósito, sabe? Na vida real, é você que embaralhou o deck. Então, tipo, porra, culpa minha que não embaralhei direito. Isso não rola, sabe? Tem o pessoal que joga no Magic Arena, tipo, e fala, esse jogo me sacaneia de propósito pra eu gastar dinheiro, não sei o quê, e continua jogando. Tipo, não faz sentido. Você tá deliberadamente jogando dinheiro num jogo que você tem certeza que te zoa, tipo, eu não sei o que é pior, tá ligado?
Eu vou ter que fazer um comparativo mais popular, né, que a gente tá no... E talvez a galera que tá aqui, que é mais do núcleo do Magic, vai me odiar, mas o FIFA é igual, tem a galera que compra o FIFA todo ano, mas reclama, esse jogo é uma merda, tem um gráfico lixo, é tudo igual sempre, mas tá lá comprando. Ano seguinte, lançamento, R$250, joga o dinheiro fora.
Você tem que fazer esse comentário também, quando, né, o Vitor tá aqui.
Assim, eu perco um pouco da graça.
Mas eu já fui assim, aí eu parei. Hoje em dia eu não compro mais.
Porque... Não, também. Cara, isso que o Manete falou, também concordo pra caralho, essa galera que fica pistola de graça, eu fico pistola com isso, mas outra coisa que eu não curto é gente que demora pra caralho pra jogar. Chega mesmo, ele fica 13 minutos ali. E aí o cara fica nessa, ele fica tipo numa espiral assim, velho. Demora muito tempo pra jogar assim. Eu já tô pensando... 3 jogadas na frente, o maluco me empaquendo ali, tá ligado? Chato pra caralho.
Isso rola muito em board game também, quando tem, tipo, uma mesa de 4, 5 pessoas, tipo, que você deveria passar o turno dos outros pensando no que você vai fazer no seu, e aí você fica viajando no turno dos outros, mexendo no celular, é o meu turno, minha vez, aí você pega as cartas pra olhar e não sabe nada que você vai fazer, fica meia hora pensando, eu fico maluco, mano.
Começa a botar temporizador, né?
Cara, a coisa que eu menos gosto nos TCGs, que infelizmente eu sei que faz parte do TCG, CG até pra Manente ter um trabalho e... É o preço, cara. Eu acho muito... É muito chato saber que muitas pessoas deixam de jogar o Magic. Eu deixei de jogar Magic por causa do valor, né? Você gasta muita grana pra jogar semi-competitivo ou competitivo mesmo, né?
E... Eu acho legal ressaltar, assim, tipo, o Magic é caro competitivo. Todo card game é caro competitivo, ó. E depois que rotaciona, muitas das cartas, a maioria delas perde o sentido, né? O Magic você tem coleções, tipo, você tem formatos pra todas as coleções possíveis. Então, ele costuma ser um pouco mais caro porque ele é um formato que é um jogo que, se você se desfizer das cartas depois, você consegue, às vezes, até um lucro em cima do que você comprou, né? Do que você gastou. Mas é possível montar um baralho de Magic por 10 reais hoje. Sem exagero, por 15 reais. Em toda loja de Magic tem um monte de carta de 5 centavos, 10 centavos. Não vai ser competitivo, entendeu?
Não tem um modo de 10 dólares, 10 reais? Não tem um modo assim?
Sim. Tem o formato Pauper, por exemplo, só aceita cartas comuns. Carta comum, ela é, obviamente, mais barata porque tem mais dela no mercado. Então, dá pra montar decks competitivos do formato. Mato por 40 reais, 50 reais, sabe? Competitivo mesmo, de ir pra torneio e ganhar e tal. Ou, tipo, eu gosto muito dessas paradas, assim, ah, tenho 50 reais, vai no Mercado Livre ali, compra um lote de 1000 cartas, assim, tipo, e você se joga pra sempre. Não vai ser competitivo, mas você vai se divertir, tá ligado? Mas é pra jogar semi-competitivo ou competitivo, na maioria das vezes, como o Marcos falou, vai ter que gastar dinheiro. Isso é muito triste, é meio bad vibes mesmo.
Oh, mas cara, eu sempre penso assim, sempre que eu faço qualquer coisa que é entretenimento, eu penso em horas de entretenimento. Então, cara, se eu penso, eu gasto 25 pau pra ficar 2 horas no cinema. Mano, 50 pila pra jogar a vida inteira. É o que eu falo, por exemplo, pros meus pais. Ah, vou comprar um jogo de 50 pila. Cara, um jogo de 50 pila que me dá 20 horas de entretenimento. Sendo que eu pago 25 aí no cinema. Então, porra, compensa. É barato. Compensa bastante.
Eu acabei, tipo, acabei de usar esse mesmo argumento pra eu comprar um PlayStation 5.
Vamos fazer o último sessão desse nosso maravilhoso programa aqui com o ilustríssimo Manente, fazendo uma entrevista com um cara, né, cara? Porque, porra, não é sempre que a gente tem uma verdadeira celebridade, web celebridade aqui entre nós.
Quem é o cara? Tá chegando aí, hein?
Cara, a primeira pergunta que eu queria fazer pra ti, assim, ô Manente, como é que... Explica pro nosso público, né? Eu até tenho... Pelo fato de sermos muito amigos, eu sei mais ou menos como é que funciona, mas explica pro nosso público mais ou menos como é que você consegue fazer uma vida, né? Você consegue viver, entre aspas, jogando cartinha.
Tô negando imposto, né? Devendo pros outros.
É isso aí, cara.
Brincadeira, Receita Federal. Não, não sou nego, não. Cara, eu acho que assim, pra viver de card game hoje, tem algumas coisas que tu pode fazer. Tu pode ser um jogador profissional, tem circuitos competitivos em quase todos os card games grandes hoje, você pode dedicar muito tempo pra estudar um card game e realmente, tipo, fazer aquele breakdown do meta e estratégias, etc, e viver disso. Não é fácil, mas é possível. Você pode ser um lojista, você pode abrir uma loja de board games, card games, ou uma luderia, qualquer coisa assim. Sim, enfim, se você curte empreender, pode ser uma opção, tá? Vejo muita gente que tem loja de Magic hoje que era só um fã do jogo e resolveu, tipo, trazer aquilo pro trampo de alguma forma. Você tem como ser um criador de conteúdo, que é o meu caso, né? Então, você... Hoje em dia consegue, graças ao mundo dos influencers, né? Graças às empresas perceberem finalmente de que elas podem colocar o dinheiro dela em pessoas, né? E essas pessoas podem recomendar os produtos dessas empresas. Então você tem como fazer isso. Produzindo conteúdo em plataformas como YouTube, Twitch, TikTok, sei lá onde é que você quiser fazer. Tem como você montar um público com o passar do tempo, ensinando as pessoas, ajudando. Enfim, se você jogar bem, pode ser um adicional aí, né? Das pessoas te assistirem, não é o meu caso. Então, tem várias formas de você, tipo, viver de card games, né? A que eu escolhi foi a de criação de conteúdo, porque eu sempre curti muito fazer vídeos e lives e etc. Faço conteúdo pro YouTube há 11 anos já, muito antes de eu descobrir o que era Magic, ou quando não tinha ninguém no YouTube, tava lá eu fazendo. Então, é isso assim, velho. Eu não sei qual é a mais fácil, porque eu só experimentei uma delas, mas tem muita coisa que dá pra fazer pra viver de card game. Só que nenhuma delas é fácil, porque card game, mesmo Magic, que é o maior de todos em número, assim, não é um negócio extremamente mainstream, tá ligado? Não é um League of Legends, não é um Call of Duty, não é um bagulho tipo... Sabe, as pessoas, no geral, elas ouvem falar de Magic, elas conhecem, mas elas nunca, a maioria das pessoas, o mainstream mesmo, nunca, tipo, jogou, não tá ali, não tem carta, não tem... Então, é diferente, sabe? E o card game, por exemplo, se eu botar meu pai pra assistir uma live de CS... Meu pai nunca jogou Counter-Strike na vida, infelizmente, seria muito legal, mas nunca jogou Counter-Strike na vida. Se eu boto uma live do Gaules ali jogando CS, tipo, meu pai vai entender o que tá acontecendo. Porra, é uma arminha, você quer atirar no inimiguinho, ele vai cair, vai morrer, dá pra entender. O card game, se você não sabe jogar, ele é completamente obscuro, é um ponto de interrogação. Você põe ali um monte de papelão colorido, você não sabe o que tá acontecendo. Uma hora um cara estende a mão e concede o jogo pro outro, você fica, o que que aconteceu aqui, tá ligado?
Até o xadrez dá pra enxergar o que tá acontecendo.
É, exatamente, sabe? Ó, o cara tá perdendo
E até se tu sabe jogar Magic, eu lembro no começo, quando eu assistia Magic competitivo, tipo, no YouTube, assim, eu via live do Grand Prix, do Mundial, assim, caralho, o que que tá acontecendo aqui, tá ligado? Não fazia a menor ideia do que tava acontecendo, mesmo sabendo jogar direitinho.
Às vezes eu tô na minha partida, eu não sei o que tá acontecendo no meu jogo, tá ligado?
Então... Mas a gente pode dar uma brevíssima história, assim, do motivo, né? Tipo, de como tu começou, de como é que... De onde você tá agora? Você já falou, pô, estou com 86 mil inscritos, mas a gente sabe que você não faz só o YouTube hoje, né? Conta pra gente aí como é que foi.
Resumindo bem, assim, eu aprendi em 2013, né? Quando vocês me ensinaram lá. E na metade de 2013 eu resolvi criar o canal Motivo. Eu já tinha o canal no YouTube chamado Motivo. Como eu disse, eu faço desde 2010, né? Conteúdo pro YouTube.
Tinha lá antes do Magic.
Cara, eram vídeos do cotidiano, assim. Tipo, vlogzinho do dia a dia, assim. Tipo, era fazer um vídeo sobre um jogo que eu gosto, sobre escola, sobre futebol. Qualquer coisa que eu me dava na telha. É, e aí o canal tinha, tipo, uns 3 mil inscritos na época. Assim, sabe? Que pra época do YouTube, hoje em dia 3 mil inscritos não é tanta coisa no YouTube, mas em 2010, 3 mil inscritos era o suficiente pra me pararem na rua, assim. Era bem absurdo. Nossa. Com 13 anos e uma vez por mês me paravam na rua e eu ficava, caralho, como é que pode e tal. Hoje em dia é bem diferente, né? Hoje em dia 3 mil inscritos já não é um número tão expressivo, porque tem muito mais canal. Mas enfim, aí eu criei o canal na metade de 2013 porque eu me apaixonei demais pelo Magic, achei o jogo incrível e não entrava na minha cabeça o fato de um jogo tão bom não ter conteúdo em português. O Motivo foi o primeiro canal de Magic do YouTube em português. Não tinha, tipo... Caraca. Tinha um vídeo ou outro, assim, tipo, um cara que filmou com o celular, ele jogando com o primo dele e postou lá. Mas não era um canal de Magic, tá ligado? Eu abri um canal novo ali, né? Peguei um canal velho que eu tinha lá e fui tocando. Mas não era esse canal de 3 mil inscritos, era um canal que não tinha ninguém. E aí eu fui fazendo vídeo, e aí foi crescendo com o passar do tempo, assim. Em 2014, eu e o Marcos, a gente se mudou aqui pra Floripa, e aí eu consegui começar a destrinchar o canal. Eu fui meio que alimentando aquele sonho de, mano, quero viver de criação de conteúdo, tá ligado? É um bagulho que eu gosto. Aí soma isso ao fato de eu não estar muito realizado na faculdade, aí aquela parada, aí o YouTube começou a se tornar uma coisa... Eu fazia ciências contábeis, né? Ciências contábeis, me formei ano retrasado. E aí começou a, tipo, juntar muitos pontos, assim, de YouTube começou a se tornar algo lucrativo pra várias pessoas. E aí eu curtia muito. E aí foi desenvolvendo. Em 2016, finalzinho de 2015, eu larguei o meu trampo, sei lá, formal, entre aspas, né? E fiquei só com o Motivo daí. Naquela época eu já tava tirando uma grana, tinha alguns patrocinadores, né? Em 2016, a Wizards me elegeu embaixador de Magic da América Latina, quando a gente foi pra Seattle lá fazer a cobertura do Mundial. E aí, pô, começou a aparecer convite pra evento, BGS, Comic Con. A gente ensinou o pessoal do Jovem Nerd a jogar Magic no palco da Comic Con pra sei lá quantas mil pessoas. Foi, tipo, várias experiências legais foram acontecendo, tá ligado? Caralho. E aí, fui viajando o Brasil, fui pra fora e várias coisas rolando. O canal foi crescendo. Em 2018, eu comecei na Twitch, né? Com o boom das live streams e etc. E a Twitch deu super certo também. Hoje eu faço live todo dia. Enfim, eu comi muito pedaço da história aí, mas resumindo bem, é tipo, foi isso aí que rolou.
Foi desbravando a internet, né? Foi desbravando, tirando o mato daqui, pouquinho. Abrindo uma trilha
ali. Eu acho que, além do que, foi muito inteligente, assim, foi... Hoje em dia, olhando, tu foi pra Twitch, tu foi pro YouTube, tu vai pros eventos que te dá uma engajada. Isso é massa.
É uma das melhores coisas que eu fiz, cara. É, primeiro que ela paga 1 milhão de vezes melhor que o YouTube, é incrível. E ter uma interação em tempo real com quem...
É isso que é massa.
É muito massa, velho. Porque a gente tá falando um bagulho aqui, putz, esqueci de mandar uma parada. Aí vem alguém do chat e fala, não, essa parada é essa aqui. Aí tu fala, porra, é verdade. Aí tu desenvolve uma conversa. Cara, e aí tem aquele cara que, pô, tem gente... Com certeza tem gente que ouve vocês aqui, que semana que vem vai estar aqui de novo. E aí vai criando ali uma amizade com a pessoa e... Ah, é muito da hora isso aí. Não tem... E não tem isso no YouTube, né? Tipo, nunca é um ponto negativo, é só com uma plataforma
que funciona,
né? Isso, inclusive, né? Isso tu falou, tipo, interação com o público. Foi um pedido do pessoal que começava a escutar a gente só pelo Spotify e agregador de podcast.
Era no sentido de que a gente publicava, a gente gravava sozinho aqui no Discord, publicava o episódio, a pessoa ouvia, e aí vinha alguns comentários. Como era muito gente mais próxima, vinha pra gente no WhatsApp, ou às vezes vinha no Instagram. falava assim, cara, eu queria muito ter, tá participando dessa discussão. Daí aquilo me pegava, assim, cara, não é possível que não tenha um jeito. Eu queria um dia, sei lá, fazer um programa que desse pra convidar as pessoas. Mas aí fica meio, às vezes, engessado, porque às vezes a pessoa não quer participar de todo o programa, só quer dar um ponto aqui
um pitaquinho.
Ali. É, e aí eu lembrei da Twitch e eu falei, ó, vamos fazer na Twitch.
Faz que todo daí sentido. Galera... Porque assim, ó, sendo o podcast um papo de bar, a galera que ouve fica, pô, eu queria participar desse papo, tá ligado? Eu queria, tipo,
entendeu? Que nem a mina que te abordou na padaria, Dulu.
Ela queria conversar. E eu tava ali pra fazer o podcast com ela.
Se era tu, ela tava desconfiada, pô, será que é o cara do podcast?
Eu não tirei a máscara, devia ter tirado.
Foi pela voz.
E o lance de conversar com a galera, a gente tenta até pelas outras redes, pelo Instagram principalmente, né? Então, todo esse negócio de o sub tá nos melhores amigos, a gente fazer as perguntas e responder algumas coisas lá também. Então a gente quer interatividade, a gente quer saber o que o público tá pensando. E a gente não pode ficar só no nosso pensamento também, tem que ter as contrapartidas que todo mundo traz.
É, e tem um outro ponto que é legal também. Porque assim, a gente falou comparando ali o Magic com o League of Legends, por exemplo, ou com alguma outra coisa mainstream. O League of Legends tem muito canal com milhões de inscritos. Muito. Porque é um dos maiores jogos do mundo. Só que assim, pra cada canal com 1 milhão de inscritos, tem 1000 canais com 5 inscritos. Então, a gente só fica sabendo dos que deram certo, né? A gente não sabe dos canais que deram errado, que é 98% deles. No Magic, é um pouco diferente. Por ser um negócio muito mais nichado, e por ter uma comunidade muito menor, porém muito mais unida, é muito mais fácil de você se destacar dentro dela. E foi o que eu pensei, pô, na época, o Magic era a minha paixão, ainda é. Eu fiquei assim, putz, será que é nisso que eu vou colocar meu tempo? Não é muito grande, né? Não tem um impacto, o Magic não é tão gigante assim. Só que a decisão que eu tomei foi, ao invés de eu ser só mais um canal de alguma outra coisa que eu gosto e que seja muito maior, eu vou dominar esse nicho. Eu vou me tornar referência nesse nicho e alimentar uma comunidade que na época não existia, né? Porque, como eu disse, foi o primeiro canal e por muito tempo foi o único. E aí, alguns meses depois, foram nascendo outros e eu fui juntando a galera, fazendo collab de um com o outro, alimentando aqui. Ah, começa aí, cara, eu faço um vídeo contigo e tal. E aí, hoje, não tô dizendo que isso é por minha culpa, a comunidade cresceu como um todo, mas hoje nós temos uma comunidade sólida, assim, tem centenas de canais de Magic no Brasil, sabe? Então, é uma decisão que a pessoa toma de, às vezes... O cara fala, porra, André, eu gosto muito de, sei lá, mano, eu gosto muito de pimenta. Quero fazer um canal no YouTube sobre pimenta, pra falar de pimenta. Mas, pô, mas ninguém quer saber de pimenta. Não, cara, tem gente que quer saber. Tipo, se você é um puta de conteúdo, até quem não se interessa por pimenta, vai querer ver um vídeo sobre qual que é a pimenta mais ardida do mundo. Sei lá, umas paradas assim, entendeu? Então, se você curte muita parada e você se dedicar certinho, dedicar tempo, vai dar certo.
Né? Eu vou te falar que o Marcos vai se relacionar com o que eu vou falar agora, que existe um canal chamado Mind the Headphone, que é um conteúdo só de áudio, de fone de ouvido, de caixas de som, e o cara entende muito de áudio. Cara, ele deve ser, tipo, o único que fala de áudio naquele sentido mais técnico, só que de uma maneira leve, de uma maneira que dá pra todo mundo entender. Eu não duvido que essa comunidade vá crescendo junto com ele, porque ele tá crescendo, e aí vai acontecer mais ou menos o que tu falou com essa comunidade, só que a comunidade de áudio, eu acho muito massa isso. É uma comunidade pequena, o cara é bom naquilo que ele tá falando, e vai crescer, vai, porque ele sabe falar e ele tá ajudando quem tem que ajudar, sabe? Isso é muito massa mesmo.
E, tipo, se tu faz por diversão, porque tu curte mesmo, na época quando eu comecei eu não pensava, tipo, é claro, ninguém, por exemplo, vocês fazem um podcast, por mais que vocês façam isso porque vocês amam e é super da hora e pô, se tivesse duas pessoas vendo, vocês estariam fazendo e tal, tipo, não tem como não dizer, pô, seria massa se o negócio bombasse, tipo, e todo mundo
ouvisse. Mas é hoje, é o que a gente pensa até hoje.
É, então, claro, e tipo, a gente tá sempre pensando isso porque, pá, vai que uma hora rola, mano, de, sei lá, explodiu aí, não sei, alguma coisa. Então, assim, não tem como dizer que eu não pensava nisso, eu não me motivava por isso. Eu fazia os vídeos porque eu gostava de fazer, mas eu sonhava com um dia viver disso. Eu pensava, pô, que da hora seria se eu pudesse, pô, acordei, vou trabalhar, vou fazer, jogar Magic, velho. Que sonho, vou receber pra jogar o jogo que eu mais gosto. Que insano, tá ligado? Então, tipo, foi um sonho que eu alimentei em paralelo com trabalhos formais, assim, e quando eu vi a oportunidade de focar nele mesmo, foi tipo, muito legal realizar, tá ligado?
Ô, galera, é ajuda o roleta aí, pra gente então até bem acordar e trabalhar o que a gente quer.
Também realizarmos o nosso sonho, cara. E vamos concluir a nossa gravação.
Oi. Uma coisa que eu quero introduzir rapidão, porque eu lembrei de uma história, e eu tenho certeza que pelo menos uma mente vai ter alguma história pra contar também, mas vocês já tiveram alguma coisa engraçada, assim, relacionada a card game, assim? Eu lembro, eu até já contei essa história aqui no Roleta, mas ela não foi pro ar no programa final, que quando eu tava no colégio e jogava Pokémon, tinha um moleque que era um ano mais novo que eu, que ele era japonês, ou o pai dele era japonês, enfim, volta e meia ele ia pro Japão. Aí ele chegou um dia no colégio com as cartas novas que ele comprou e tal. E ele veio com um papo assim, tipo, ah, vamos trocar carta, não sei o quê. Assim, tá, beleza. No meu deck não tá grandes coisas. Talvez eu consiga fazer alguma troca interessante, assim. E aí, cara, no dia anterior, eu tinha comprado um booster que tinha vindo um Dragonite X. Oh. E eu tava realizadíssimo. Caralho, Dragonite X, caralho. Agora sim, agora o bicho pega. O moleque. Ele chegou com um deck box bonitinho, assim, abriu, tirou as cartas tudo, assim, ah... Dá uma olhada nas cartas que eu tenho aí, eu vou dar uma olhada nas cartas que tu tem, vamos ver se a gente consegue fazer alguma troca. Sim, ah, Dragonite X. Ô, porra, não, vamos trocar essa daqui, não sei o quê. Tipo, não, tá doido? Não vou trocar uma Dragonite X. O que tu tem pra me oferecer aqui? Cara, eu tenho isso daqui, ó. Pau! Ele tirou um Jirachi todo em japonês. E aí eu achei, cara, eu não sei japonês, eu não sei o que é.
Não, dá pra usar. Dá pra vender, mas não dá pra usar.
Vou te explicar o que, que essa carta faz.
Cara,
ah, não. Ele só tinha um ataque. E aí tava lá, tipo, energia psíquica e tal, uma caralhada de coisa em japonês, 10 de dano. Assim, cara, por que, é que eu vou trocar contigo?
Dragonite X.
Um Dragonite X por uma carta com 10 de dano. É porque não é só 10 de dano. Ele dá 10 de dano pra cada carta de Pokémon que tu tiver no teu deck.
Meu
Deus. Pô, não, tô vendo, velho. Né?
De no outdoor de trouxa na cabeça.
Tadinho. Assim. Eu
tenho, tipo, 1 milhão de histórias, né? Porque, enfim, eu respiro card game o dia inteiro, então tudo que acontece na minha vida, muita coisa tem relação com card game. Mas eu lembro de uma... quando eu tava com a minha primeira namoradinha, sei lá, tinha 15 anos, tinha recém aprendido a jogar Magic, assim, foi, tipo, poucos meses depois de eu ter aprendido a jogar. E aí, quando tu aprende um hobby novo, tu fica na fissura, tu só quer pensar naquilo e gastar dinheiro com aquilo e não sei o quê. E aí, eu tava, tipo, mano, todo meu dinheiro ia pra Magic e tal, só que tava chegando o aniversário da minha ex-namorada, e eu fiquei, mano, preciso comprar um presente pra ela, mas porra, queria gastar esse dinheiro com cartinha, tá ligado?
E aí...
não foi isso. Mas eu fui um bom namorado, na época eu juntei R$50, que porra, pra mim na época R$50 era muito dinheiro, ainda é bastante dinheiro, né, mas enfim, aí fui lá, comprei acho que foi um anel, uma parada assim, R$50, R$60, comprei assim, meio chorando, né, assim, puta.
Quantas porra, cartas dava isso?
Cinco boosters, velho, R$50, tá ligado? Absurdo. Aí fui lá, comprei, era aniversário dela, aí a gente foi no cinema no dia do aniversário, entreguei o presente, adorou, tal, não sei o quê, a gente tava saindo do cinema, a gente passou na frente de uma loja no shopping, que vendia boosters de Magic. Daí ela assim, ah, esse aqui não é aquele jogo que tu joga, lá que tu gosta. Eu falei, é, esse mesmo. Ela assim, pô, deixa eu comprar um pacotinho desse aí pra ti, quanto é que é? Eu falei, ah, R$10. Daí ela assim, ah, deixa eu te dar um de presente e tal, eu sei que é meu aniversário, mas eu gostei muito do anel, não sei o quê. Ela comprou um pacotinho pra mim de Teros, uma coleção de Magic. Teros, na época, tinha uma carta cara, Capturar Pensamento, que custava R$55. Ela comprou um pacotinho pra mim, eu abri na praça de alimentação do shopping e tinha um Capturar Pensamento.
Porra, isso,
aí eu abri o Capturar Pensamento, eu não falei pra ela, falei, caralho, que da hora, tal, assim, é cara essa carta? Eu falei, ah, não, nada demais, é de boa. Sei que eu vendi o Capturar Pensamento e paguei o anel dela com o Capturar Pensamento.
Óbvio, olha aí, que presente.
Valeu muito a pena, velho, valeu muito a pena.
E depois do nosso intervalinho, o que nós temos, senhor Luiz Eduardo?
Hoje eu vou no comum. Perguntas, Marcos.
Nossa, que sem graça, cara. A gente tá aqui com a celebridade, você é sem graça dessa forma. Triste, é, tudo bem.
Básico, não tem como errar.
É isso aí. E onde as pessoas mandam perguntas, senhor Arthur Rodrigo?
Mandam perguntas. Na Twitch, ao vivo, você que tá aí no chat pode mandar a pergunta que você quiser. Além da Twitch, você pode mandar a nossa mensagem para Instagram, @roletarussacast, tanto na caixa de perguntas quando a gente abre, quanto por DM, também no Twitter. Se tiver ponto de interrogação no final, o Lu anota.
Eu anoto.
É a regra.
Ana Gabriela pergunta, se uma mulher dá a luz a um bebê fora da Terra, esse bebê pode ser considerado um alienígena?
Não é um alienígena, é um extraterrestre.
Não, se for extraterrestre, a resposta é sim. Se for alienígena, a resposta depende da política do espaço. Depende das leis do espaço. Se eles reconhecem ou não. Porque você tem que ter pai e mãe nascido no espaço, ou se qualquer um que tipo a Alemanha, é, pô,
entendeu? Pode ser também aquele negócio de águas internacionais que tem para navio, é espaços internacionais, assim. Tem algum...
Não, é, então, pra onde for. De só conta a linha do pai. tá ligado?
Ah, mas é muito machista.
Qual
muito
será machista. Que é o limite do planeta Terra, assim, tipo, até onde que é Terra e quando começa Marte, assim, tipo, ou outros corpos, entendeu? Tem um limite, uma demarcação de território, assim.
Mas será que não tem
água internacionais, não tem? Donald Trump
como... Pensando que a gente acabou de ter Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, que é a nação líder do planeta, infelizmente, eu acho que o planeta Terra deve terminar lá por Urano, assim, mais ou menos.
Cara, eu acho que a pergunta, ela é triste pro bebê, porque vai ser um inferno. Esse bebê vai ter que ser naturalizado em qualquer país que ele for cair.
Mas aí, tá, se ele cair na água, ele tem que cair na água, não cai numa...
E se ele morar dentro de uma plataforma marítima pro resto da vida dele? Porque em águas internacionais.
Então ele é um internacional.
Por que ele nasceria no espaço também?
É, cara, imagina um parto no espaço. Deve ser um bagulho bizarro, né, cara?
O bebê sair...
Fica aqui a dúvida. Será que tem uma política sobre astronautas não transarem no espaço?
Tem, com certeza. Porque...
Será?
Sabe quando tu afirma com muita convicção que as pessoas... Pô, não sei, mas eu falei com tanta convicção que vocês todos acreditaram em mim.
Sim.
Eu sou contra. Eu acho que a NASA tem muita curiosidade de fazer pesquisa sobre sexo no espaço. Então talvez alguém já tenha transado no espaço para fins científicos.
Mas é que assim, tem umas questões, por exemplo, se um bebê nascer, os suprimentos vão mudar tudo, porque é uma pessoa mais comendo, por exemplo.
Mas manda pra Terra.
Como é que é uma grávida terra. No espaço? Tem que pensar grávida, não tem que pensar no bebê ainda. É grávida no espaço. Não,
engravidou, é volta pra Terra. Entendeu? Mas eles devem ter feito uma pesquisa assim. Só que eu me gerou outra pergunta aqui. Você falou que a Terra vai até Urano. Será que por nós temos o planeta mais populoso do Sistema Solar? O Sistema Solar é um império da Terra? A gente tem um controle sobre o Sistema Solar? Mais do que outras, qualquer outra civilização é nosso território?
Eu acho que é uma coisa que se tu falar que tu tem até que alguém tome de ti, tá ligado?
É tipo, tu pediu o truco, tá ligado? Se ninguém pediu isso aí, tu tá suavaço lá.
É teu.
Tu decidiu quando o Plutão virou planeta, quando deixou de ser, tipo, tu
é verdade.
Tá mandando e desmandando, até que alguém mais foda chegue e fala, não, pera aí, amigo, eu que mando aqui, tipo, claramente
sou isso. Bom ponto, André.
Afione Zero pergunta, qual o guilty pleasure de vocês?
High School Musical. Adoro, eu ouço, canto, danço.
Crepúsculo pra caralho.
Sério? Mas até hoje?
Cara, não é que eu gosto, eu sou apaixonado, tá ligado? Mas é que eu acho que é uma história injustiçada, velho. Porque os livros são bons, eu li os livros antes do filme sair, quando ninguém conhecia, eu gostei dos livros. E com exceção dos dois primeiros filmes, os outros são bons também. Não é que é tipo uma puta obra.
Os dois primeiros filmes, não tem tipo três.
Não, tem quatro. Acho que tem cinco, porque tem duas partes.
Tem cinco filmes.
Sei lá, mano. Não tô dizendo que é da hora pra caralho. Só que não é tão ruim quanto as pessoas têm a imagem de ser ruim, eu acho, entendeu? Eu acho que tem muito filme ruim que as pessoas gostam pra caramba e que às vezes nem é tão bom, sabe?
A minha Guilty Pleasure. Pleasure é uma dessa, que é o Transformers, cara. Eu adoro filmes.
Meu Deus!
Eu quero ver duas máquinas se pegando ali no pau e...
Uau,
sem enredo nenhum.
Tanto engenheiro mecânico, né?
É sim, pô, massa pra caralho. 100% engenheiro mecânico. Transformers com certeza é meu guilty pleasure, cara. Adoro o filme Transformers.
Eu tô tentando pensar em alguma coisa, mas
eu também
não tem nada que eu me envergonhe de
gostar. Eu acho que vocês olhariam pra mim e vocês falam, cara, isso aqui é um guilty pleasure teu e tu não admite.
Ah, esse bigode que você gosta e...
E vamos pras recomendações da semana pra gente fechar esse maravilhoso programa. Quem tá a fim de começar?
Eu vou começar recomendando o que eu já falei aqui no programa. Como a gente falou de comunidade, criação de comunidade, falando disso. Recomendar aqui o canal Mind the Headphone. Eu não sei se o Marco já recomendou anteriormente aqui no Roleta, mas é um canal muito interessante pra quem gosta de áudio. E ele fala muito sobre a parte técnica dos áudios, pra quem gosta de entender um pouquinho dos fones. Ele faz review mais completa do que aquele, tipo, tech tudo, que fala geral, ah, esse aqui, esse fone é bom, hein, caro. É isso. Tipo, esse é o review. Ele não, ele fala o que o som faz, como é que é o microfone, se tem microfone. Ele faz todo um review muito caprichado. E atualmente ele tá indo pra um lado bem mais básico. Então ele recomendou um setup pra quem quer fazer home office, do barato ao caro. Muito bom. Ele tá indo pra um lado que pega amplo público também. Mind the Headphone, um canal muito bom.
Bem maneiro mesmo.
Cara, minha recomendação da semana vai pra um livro que eu estou na metade, né? Assim como o Opa, eu tenho dificuldade de recomendar coisas que eu ainda não terminei, mas esse livro, ele está muito bom até a metade dele, chamado The Righteous Mind. Deixa eu só ver qual é o nome do autor. Jonathan Haidt, H-A-I-D-T. Ele é um livro que ele fala sobre como funciona psicologicamente, né? São dois psicólogos que escrevem um livro, né? Principalmente esse Jonathan. Ele escreve sobre como funciona a questão de moralidade e por que tem muitas pessoas muito boas e muito inteligentes em todos os aspectos espectros políticos e morais do mundo. É muito massa, um monte de experimentos psicológicos legais colocados em cima dessas pessoas, né? Um monte de questões que, quando tu para pra pensar, assim, né? Porra, isso aqui é moralidade, não é? É muito legal e, pô, fico 100% a minha recomendação, The Righteous Mind, do Jonathan Haidt. Infelizmente ele só tem em inglês, mas vale cada centavo esse livro, sensacional.
Eu sempre acho muito louco as coisas que o Marcos recomenda, né? Tipo, muito conhecimento numa cabeça só.
Conhecimento. A minha recomendação desta semana vai pra... Não, vai ser uma recomendação meio elitista aqui, porque eu comprei o PlayStation 5 essa semana, e tá difícil pra caralho de comprar o PlayStation 5, eu tava uns 2-3 meses atrás, essa caceta, e finalmente veio. E muita gente pode passar reto por um jogo, porque ele é um jogo grátis, ele é um jogo que vem com o PlayStation 5, mas ele é um jogo muito caprichado, que é o Astro's Playroom. Ele é um jogo de plataforma 3D que, cara, ele é feito com tanto cuidado, com tanto esmero, assim. Ele é um jogo fofo, porque ele faz um monte de homenagem a uma cacetada de jogo. Ele faz um monte de homenagem à trajetória da Sony, desde que a Sony começou nos videogames. Mas ele também tem mecânicas de gameplay de plataforma 3D muito inventivas, assim. E ele também serve como um tech demo pra mostrar tudo que o DualSense, que é o controle do PlayStation 5, pode fazer. Então, é uma experiência rápida, curta, né? Tem umas 5 horas, assim, pra tu fazer tudo que o jogo quer. Mas se você comprar um PlayStation 5, dá uma chance pro Astro's Playroom. Não vai direto, assim, comprar Demon's Souls, comprar, sei lá, comprar Returnal, comprar Ratchet & Clank. Dá um tempinho pra jogar Astro's Playroom, porque é muito gostoso.
Minha recomendação talvez vai um pouco de encontro ou ao encontro da do Arthur, não sei dizer, mas é, cara, joguem jogos antigos, procurem jogos antigos, porque eu vejo que muita gente fica nessa ânsia de, cara, eu quero jogar o jogo que lançou agora do momento, quero jogar os jogos do Play 5, ou jogo do Play 4, até que seja, e tem muito jogo bom de aí 10, 15 anos atrás, que a não ser que tu seja um maníaco de jogos que já jogou tudo que existe e você ainda não jogou, e com certeza envelheceu muito bem, vai te trazer diversão, entretenimento, mecânicas que você nunca viu. Então, eu tava comentando com o Arthur esses dias, a safra 2009, 2010 de jogos é um negócio absurdo, cara. É Heavy Rain, Mass Effect 2, God of War 3, tem BioShock. Então, esses são mais famosos, mas tem jogos que não são tão famosos, que são muito bons até hoje e que, cara, muitos jogos que eu joguei nos últimos tempos aí são jogos de 10 anos pra mais ou nessa faixa e tu paga barato. Então, eu não quero pagar 100, 200 reais no jogo do ano, mano, se tu procurar na Steam que seja, ou até jogos usados, você vai conseguir jogos muito bons aí por 20, 30 pila, e que você vai se divertir igual, você vai descobrir coisas novas. Então essa é a minha recomendação, procurem os jogos mais antigos pra jogar, revisitem esses jogos, que vale muito a pena.
A minha recomendação, eu vou... são duas na real, uma eu vou fazer de encontro ao que o Opa falou, eu acho que vocês já fizeram um roleta sobre Life is Strange, né, que eu vi alguém no chat falando aqui, ontem eu zerei Life is Strange 2, que é um puta jogo da hora também. E a Steam, talvez já tenham comentado em outro programa, a Steam tá dando de graça agora o Tell Me Why, que é um jogo da mesma desenvolvedora, em comemoração aí ao mês do orgulho LGBT e tal. Então, quem quiser pegar a lata de graça na Steam, não joguei o jogo ainda, mas, sei lá, é um jogo de graça, não tem como
mas
ser
mas é
ruim.
Inteiro eu joguei ou é só a demo?
E é legal. Não é tão bom quanto Life is Strange, mas é legal.
Eu não sei se é o jogo inteiro ou se é só o primeiro episódio, mas anyways, tá de graça, né? Se você gostar, você compra os outros, né, enfim. Mas a minha recomendação é de um canal no YouTube também, e é um canal que parece o canal mais chato da história, mas confia em mim, vale a pena. É um canal, tipo, extremamente nichado, mas quando você vê alguém que é apaixonado por uma parada falar sobre aquilo, tipo, te desperta vontade e interesse. É um canal chamado Karen Puzzles, é de uma menina chamada Karen, e ela é maluca por quebra-cabeça. Sabe quebra-cabeça de montar assim mesmo? Ela é maluca por quebra-cabeça. Então ela faz speedrun de quebra-cabeça, ela faz quebra-cabeça de 5 mil peças, todo vermelho. Nossa. Todo vermelho, é só uma cor quebra-cabeça, todo vermelho. E tá ela louco. Monta tudo e mostra a estratégia pra montar e tal.
Meu Deus.
Parece a coisa mais sem graça da história, mas ela gosta tanto da parada e ela faz tipo uma direção tão boa, ela manja muito. Já trabalhou no YouTube, então ela manja muito de edição, de direção, de tipo fazer os takes legais, e ela fala sobre a gramatura da peça e é muito da hora, porque tipo, né, sei lá, passei minha vida inteira achando que quebra-cabeça é quebra-cabeça, só tem um tipo de quebra-cabeça, o que muda é o desenho só e quantas peças tem, mas não, cara, é muito da hora ver alguém, tipo, que entende muito da parada, falar daquilo. Então, Fica a recomendação aí, é Karen Puzzles, né? Karen, tipo, de Karen mesmo. Com
K. Cara, eu fiquei doido pra ver esse porra agora.
É massa. Já abri aqui no Instagram, cara.
E é isso, né, gente? Malente, novamente, cara, muito obrigado pela participação. Bicho, tu é a nossa celebridade daqui, bicho. De verdade, a gente fica muito agradecido pela tua presença e participação. E pela galera, né, que acompanhou a gente até aqui durante a nossa live. É isso, gente. Esse é o Roleta Russa. É, eu acho que esse aqui é o último da rodada.
É, tá.
Então, então temos aqui o sorteio da nossa nova rodada. Ele vem com um tambor cheiaço.
Cotidiano.
Cotidiano, vai, então.
O que a gente vai falar no próximo programa, senhor Opa?
Sobre cotidiano, a gente vai falar sobre as melhores formas de cortar a unha do pé.
Nossa, pra mim, olha, eu vou dizer que a unha do pé, ela não precisava existir. Não serve pra nada.
A melhor forma de cortar a unha do pé é uma vez por ano.
Eu tenho só uma coisa, só um adendo pra falar isso, cara. Uma coisa que eu não contei pra vocês. A minha mãe, ela zerou o Farm Heroes. Ela chegou até o último nível já desenvolvido. É sério?
Caralho.
Tem quantos níveis? 3.800 e alguma coisa. Ela chegou no último nível.
O meu pai zera o Candy Crush. Ele, toda vez ele fica esperando a atualização pra vir novos níveis do Candy Crush.
É, cara. Minha mãe chegou nesse nível do Farm Heroes.
O Farm Hero é legal, hein?
E aí depois a gente pedir ajuda pra como é que faz pra tirar print no celular, que ela não sabe.
Exatamente.
Mãe é isso, né?
Mãe é isso, suas habilidades.
In a nutshell.